Quinta-feira, 11 de setembro de 2025. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado com aquelas notícias que alteraram os preços das principais commodities. Veja os destaques de hoje. Com escalas confortáveis, frigoríficos testam patamares menores de preços para arroba em São Paulo. Expectativa de mais exportação de açúcar da Índia pressiona cotações nas bolsas. Atuais patamares de preços do café garantem rentabilidade aos produtores, mesmo com produtividade menor. Queda do dólar faz milho brasileiro ficar mais caro que seus concorrentes. B3 recua. USDA, dólar e óleo apoiam alta da soja em Chicago. E a gente começa com o mercado do boi. A oferta de animais para abate está confortável e parte dos compradores relatou escalas mais alongadas nessa quinta-feira, cenário que desacelera as negociações. Os compradores querem ter mais certeza quanto ao desempenho do consumo de carne bovina ao longo da semana. Segundo a Scott Consultoria, com essa tranquilidade maior nas compras, os frigoríficos passaram a testar novas referências de preços para arroba, mas com poucos negócios fechados. O mercado em São Paulo permanece com preços estáveis. Boi gordo segue cotado em R$ 312, vaca gorda R$ 285, novilha R$ 300 por arroba e boi china valendo R$ 315. As escalas de abate no estado de São Paulo atendem em média a 11 dias. E a falta de novidades é geral. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, apenas 3 tiveram alteração nos preços. Vamos ver quais foram essas praças. A gente tem lá no Espírito Santo uma alta, única praça que registrou elevação nas cotações, R$ 287. No norte do Tocantins, a situação foi de queda para arroba, R$ 290, novo preço praticado por lá. No norte do Mato Grosso, também queda nas cotações, R$ 303 é o novo preço lá na região. Vamos às cotações do boi na B3, mercado futuro. Vamos ver como se comportaram as negociações depois de um dia de alta, uma movimentação positiva no dia anterior. A sessão de hoje foi negativa. Setembro, R$ 305,50, patamar abaixo dos preços praticados no mercado físico, queda de 0,65%. Outubro, R$ 311,90, queda de 0,72%. E novembro, R$ 320,50, uma queda de 0,7%. São os números no mercado futuro do boi gordo. No pecuário e mercado desta quinta-feira, eu conversei com a Lígia Pimentel, a Lígia lá da Agrifato. Ela fez uma análise muito interessante desse último relatório de abate do IBGE, divulgado na última quarta-feira, com destaque aí para a participação recorde de fêmeas nas escalas de abate. Mas a Lígia também falou da relevância cada vez maior das exportações na formação dos preços da arroba. Veja o que ela disse.
Eu acho que vai depender bastante das exportações. Nosso medo é que os Estados Unidos regridam ainda mais em setembro em relação a agosto, né? E isso deve acontecer, essa é a nossa expectativa, e isso acaba prejudicando também a nossa facilidade de alocar essa carne. E as pessoas comentam muito, né? A gente tem que lembrar que toda análise ela é multifatorial, então as pessoas falam, mas o quem consome mesmo a carne é o mercado doméstico, né? Eu falo, sim, mas a gente tem que fazer a ponderação e lembrar, por exemplo, se a gente observar as exportações do ano passado para cá, elas cresceram 15%, enquanto a disponibilidade doméstica de carne ela caiu 4%. Então, isso vem em linha com a capacidade do consumidor de levar mais carne bovina para casa, né? Está difícil competir com as outras proteínas. Então, isso significa que, apesar de o mercado doméstico ainda ter o maior share da produção, a maior fatia da produção, né? Ele tem encolhido enquanto as exportações têm crescido. Então, a influência das exportações e do dólar na formação de preços domésticos, ela aumenta. Por isso que a gente tem olhado cada vez mais com essa impressão de falar muito de exportações, mas existe um motivo. A influência das exportações sobre a formação de preços, ela tem aumentado. A gente precisa falar que até 2019, nós exportávamos 20% da produção. Hoje é 36%, né, no primeiro semestre de 2025. Então, isso traz uma permeabilidade muito maior, uma necessidade de uma análise mais cuidadosa em relação às exportações O que não tira a relevância do mercado doméstico, né? Mas diminui sua influência proporcional. É isso que é importante a gente ponderar.
Mercado do açúcar. Os preços do açúcar recuaram nesta quinta-feira. As cotações voltaram a ser pressionadas pela perspectiva de maior oferta global, sobretudo depois que a Associação Indiana de Fabricantes de Açúcar e Bioenergia anunciou que vai solicitar permissão aí para exportar 2 milhões de toneladas de açúcar da safra 25-26, que começa agora em outubro. Essa notícia foi veiculada por uma reportagem da Reuters. De acordo com informações da agência internacional, as usinas indianas devem usar ainda até 5 milhões de toneladas, que seriam para a produção de açúcar, para a produção de etanol na nova temporada. Segundo a Associação Indiana de Fabricantes de Açúcar e Bioenergia, que divulgou essa informação durante uma conferência do setor. Vamos às cotações lá na Bolsa de Nova York. A gente tem um dia de queda, como eu disse, outubro 15,82 centavos de dólar por libra peso, perdendo 11 pontos. O março de 2026, 16,50 centavos de dólar por libra peso, uma perda de 7 pontos. E o maio, 16,14, caindo 9 pontos. Vamos ver Londres também como encerraram as negociações lá na Bolsa de Londres. Dia de queda para o outubro, que fechou com 170 pontos de baixa, 488,20 dólares por tonelada. Dezembro, 462,20, uma queda de 480 pontos. E o março de 2026, 455,20 dólares por tonelada, uma queda de 570 pontos. Muito bem, agora o mercado do café. Os preços do café fecharam a quinta-feira em queda na Bolsa de Nova York, registrando perdas de pouco mais de 70 pontos nos principais vencimentos. Já na Bolsa de Londres, os futuros do Robusta terminaram o dia em campo positivo. O mercado internacional do café vive um momento de incerteza, marcado pela perda de espaço do Brasil nas exportações para os Estados Unidos e pelos riscos climáticos que já pesam sobre a safra 2026. Apesar das adversidades, os preços seguem firmes. Os atuais patamares do Arábica, por exemplo, têm garantido rentabilidade a muitos produtores, mesmo com produtividade menor esse ano. Vamos às cotações. Vamos olhar primeiro Nova York, setembro, 4 dólares por libra peso, uma queda de 95 pontos. Dezembro, 3 dólares e 86, uma queda de 80 pontos. E o março de 2026, 3 dólares e 72 por libra peso, uma perda de 75 pontos. Temos também as negociações lá na Bolsa de Londres. Como eu disse, a Bolsa de Londres foi positiva, teve alta para o Robusta. Setembro, 4.737 dólares por tonelada, subindo 44 pontos, a mesma alta para novembro, que fechou a 4.521 dólares por tonelada. E o janeiro, 4.446 dólares por tonelada, uma alta de 43 pontos. Temos também as cotações nas praças comercializadoras. Em Guaxupé, no sul de Minas, R$ 2.311 por saca de 60 quilos, queda de 0,86%. Araguari, lá no Cerrado Mineiro, queda de 0,41% a R$ 2.440 por saca. E em Franca, aqui no interior de São Paulo, R$ 2.430 por saca, uma queda também de 0,82%. Em entrevista ao Notícias Agrícolas, o Haroldo Bonfá, lá da Faros Consultoria, explicou os impactos do atual momento do mercado internacional para a formação de preços e também para os negócios aqui no Brasil. Veja o que ele disse.
Número de arábica, principalmente, entre 35 a 38, 39 milhões de sacas colhidas. Não é pouco, pessoal. Vai ter, tem regiões, obviamente, que sofreram mais, com vários problemas que já foi muito discutido sobre seca, tivemos chuvas, tivemos problema de florada bem anteriormente a isso, e tudo isso está impactando, então, nessa safra que terminou de ser colhida, né? E foi compensado um pouco ou muito pelo Conilon. Né? O Conilon saiu aí de um número previsto aí de 23 milhões de sacas e foi para um número aí 25. Hoje eu vi até um número muito grande de 27 milhões de sacas de Conilon colhido. Ou seja, no total, teoricamente, o Brasil aí vai colher, provavelmente vai ter colhido, né, mais de 60 milhões de sacas, ou seja, é bastante café. Se você imaginar que, como eu disse, o Brasil consome 22, né, nós teríamos aí um número mais por volta aí de 38 milhões de sacas aí para exportação, de novo, que é um número extremamente significante. O que você tem aí, então, essa punição, essa taxação para os Estados Unidos estaria aí ocorrendo por volta de, vamos usar esse número redondo aí, de 7 milhões para os Estados Unidos, se isso persistir aí pelo ano cafeeiro. E alternativas que vão ser procuradas e estudadas, tenho certeza, o brasileiro é extremamente criativo, ele vai procurar fazer isso. Essa colocação do café. No entanto, essa diminuição da oferta, mesmo que seja momentânea, refletiu diretamente nos preços, que estamos aí em preços extremamente altos, tanto na Bolsa de Nova York como na Bolsa de Londres, refletindo também no mercado interno. Como eu mencionei anteriormente, não são todos que tiveram aí a felicidade de colher safra cheia, mas mesmo colhendo aí um pouco menos ou muito menos, né, a remuneração por saca, se você imaginar que nós estamos falando aí acima de R$ 2.000 uma saca hoje, né, por baixo do Arábica, puxa vida, é bem significativo para quem tem café e para quem vai ainda negociar.
E agora o mercado do milho. O dia foi de movimentações diversas para o milho na B3 e na Bolsa de Chicago. Na B3, as cotações terminaram no vermelho, mas testando baixas moderadas. O mercado sentiu a pressão da queda do dólar, que perdeu o patamar dos R$ 5,40, e também de uma demanda ainda mais contida pelo cereal brasileiro, já que está mais caro, nos principais destinos frente aos seus concorrentes. No interior do país, as cotações estão sustentadas e acabam limitando novos negócios. Vamos ver na B3, então, como fecharam as negociações no dia de hoje. Setembro, R$ 65,18, uma queda de 0,18%. Novembro, R$ 67,91, queda de 0,22%. Janeiro de 26, R$ 70,85, recuando 0,51%. Já em Chicago, os preços subiram levemente, tendo trabalhado durante o dia todo com estabilidade. A baixa do dólar ajudou, no fôlego, bem como as expectativas para o USDA de amanhã, que pode revisar para baixo a produtividade e a produção do cereal nos Estados Unidos. Ainda assim, a demanda forte pelo competitivo milho americano e projeções de exportações fortes na temporada 25-26. Só para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos já comprometeram 22,6 milhões de toneladas, bem acima do volume comprometido no mesmo período do ano passado, que era de 13 milhões de toneladas, um pouquinho mais que 13 milhões. O USDA estima exportações da atual temporada em 71,6 milhões de toneladas de milho. Vamos então às cotações lá na Bolsa de Chicago. Setembro, 3 dólares e 99 por bushel, centos por bushel, uma alta de 1,75 ponto. Para dezembro, 4 dólares e 19 centos por bushel, uma alta de 2 pontos mais 75, e para março de 2026, 4 dólares e 37 centos por bushel, uma alta de 2 pontos mais 75 também. Muito bem, agora o mercado da soja. Os preços da soja fecharam o dia em alta na Bolsa de Chicago, refletindo as expectativas de uma redução nas estimativas do USDA para a nova safra lá nos Estados Unidos. Também com a queda do dólar e com a boa alta do óleo de soja, fatores positivos para os preços. O mercado retomou parte do fôlego depois das baixas dos últimos dias, realizando lucros e se ajustando antes da chegada desse relatório do USDA previsto para essa sexta-feira. Por outro lado, a ausência da China nas compras no mercado de soja dos Estados Unidos mantém os preços ainda limitados, com algumas expectativas indicando uma possível redução na estimativa do USDA também para exportação em 25-26 do país. No Brasil, a semana tem sido de uma postura mais cautelosa dos produtores, com novos negócios mais tímidos, demorando mais para acontecer. No disponível, a soja ainda registra mais força, tendo se valorizado de 15 até R$ 20 por saca, desde as mínimas que testou na boca da colheita no início, quando a gente viu aí que vinha uma grande safra, para o mercado. Segundo o Vinícius Ferreira, da Pátria Agronegócios, os preços no Brasil olham agora para um momento decisivo, não só para as cotações na Bolsa de Chicago, mas também para os prêmios e para o dólar. Veja a análise do Vinícius.
Agora, Vinícius, como é que essa movimentação ela chega para o mercado brasileiro? Hoje, inclusive, apesar dessas altas em Chicago, nós tivemos o dólar operando em queda, perdendo 5,40, vai caminhando para fechar abaixo de 5,40, tem agora R$ 5,39. Como é que foi essa quinta-feira em termos de preços e negócios para o mercado brasileiro da soja?
Nessa quinta, o dólar ele acabou sendo o peso principal nas cotações. O dólar, como a gente sempre vem falando aqui na Pátria, a gente, nas entrevistas, entre os três pilares de formação do preço da soja, Chicago, prêmio e dólar é o que mais impacta. Então, realmente, essa pressão no dólar pressionou os preços. Não para o produtor que vende em dólar, mas para o produtor que vende em reais, ele sentiu sim. Hoje.
E isso faz com que, portanto, ele vá mantendo o seu comportamento vendedor um pouco mais contido nesse momento, né, Vinícius? Ele não tem avançado tanto com novos negócios, está esperando um pouquinho mais para entender melhor para onde vai esse mercado, principalmente nessa semana?
Exatamente. Principalmente nessa semana, porque tem esse relatório que ele é um fator que gera um suporte para Chicago. Porém, em contramão a isso, tivemos o dólar que gerou uma pressão. Porém, a gente tem que olhar também a questão do cenário do dólar. Ele tem uma tendência, sim, de valorização. Então, pode ser aí que é o momento que o produtor ele tem que ficar atento ao mercado. Por quê? O dólar ele tem uma tendência autista. Chicago está com o mercado olhando aí, vez, ora, para essa oferta da soja, ora para a demanda da China que segue ausente. Então, assim, o mercado está passando por um momento que de um lado tem um peso, do outro tem um contrapeso, então o mercado ele está muito sensível a isso. Quando olhamos para os Estados Unidos, tipo, temos esse fator. Quando olhamos aqui para o Brasil, vemos essa demanda da China focada aqui em solo brasileiro, isso aí gerando um suporte aos prêmios. Logo depois temos a entrada aí do mercado, a força do mercado interno na demanda por essa soja. Então, assim, Chicago, prêmio e o dólar também são pilares que eles estão passando por um momento decisivo.
E olha só como ficaram as cotações da soja lá na Bolsa de Chicago. Para setembro, 10 dólares e 15 centes por bushel, uma alta de quase 10 pontos. Para novembro, 10 dólares e 33 centes por bushel, subindo 8 pontos mais 25. E para janeiro de 2026, 10 dólares e 52 centes por bushel, uma alta aí de 7 pontos mais 75. Altas importantes para a soja lá na Bolsa de Chicago hoje. Muito bem, agora o mercado financeiro. O Ibovespa atingiu nova máxima histórica nesta quinta-feira. O principal índice da Bolsa Brasileira fechou com alta de 0,56%, alcançando 143.150 pontos. Acima, portanto, do recorde que foi registrado no começo agora de setembro, quando atingiu 142.640 pontos. Durante a sessão, o Ibovespa rompeu outra barreira, superou pela primeira vez os 144 mil pontos, alcançando a máxima de 144.012 pontos no dia. Mas não deu conta de fechar com esse valor, não, perdeu o fôlego e acabou encerrando ainda com esse recorde que a gente acabou de mostrar para vocês. Já o dólar fechou em queda de 0,27% a R$ 5,39, como você acompanha aí na tela. O dólar chegou a tocar a mínima aí de 5,37, mas acabou encerrando a 5,39 mesmo. O principal dado que animou o mercado veio lá dos Estados Unidos. Investidores reagiram à divulgação dos pedidos de seguro-desemprego, que superaram as projeções, reforçando aí a previsão de que o Federal Reserve, o Banco Central lá dos Estados Unidos, deve cortar os juros na próxima semana. É esperar para ver. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Amanhã a gente se vê em mais um fechamento do mercado. Até lá!